mercado de trabalho. Há evidência de que é possível apoiar melhor as famílias e as crianças sem criar os efeitos negativos que tantas vezes são evocados. Façámo-lo. O outro projeto de lei que apresentamos para a atualização e majoração do limite de dedução de despesas de educação complementa esta visão. Criar filhos implica custos que aumentam com a idade e que não diminuem porque existem mais irmãos. Por isso, atualizamos as deduções das despesas de educação e formação, aumentamos os respectivos limites e introduzimos uma majoração em função da dimensão do agregado familiar, porque uma fiscalidade justa também deve reconhecer o verdadeiro custo de educar uma criança. Senhoras e senhores deputados, o CDS tomou hoje a iniciativa deste debate em nome das famílias, mas este debate exige coerência, porque defender as famílias não pode ser apenas um discurso e tem que ser uma prática política. É que quando chegaram ao Parlamento medidas concretas do LIVRE para apoiar as famílias, o CDS escolheu quase sempre votar contra. Votou contra o alargamento do abono de família, votou contra o reforço das deduções relativas aos dependentes, votou contra o aumento das deduções das despesas familiares e educação, votou contra o reforço do apoio às famílias monoparentais, votou contra o reembolso a 100% do IVA dos bens essenciais para as famílias de menores rendimentos, votou contra a criação de uma rede de creche universal e gratuita e o reforço da oferta de vagas gratuitas para a primeira infância. E mais, votou contra a primeira iniciativa legislativa cidadã para o alargamento da licença parental, absteve-se na segunda ILC e em conluio com o PSD procurou atrasar o processo na especialidade. É legítimo perguntar ao CDS, quando o CDS fala de famílias, mas de que famílias é que está a falar? Porque defender as famílias não é fazer um debate por ano, mas sim votar a favor das medidas que melhoram a vida de todas as famílias e de todas as crianças e lhes dão futuro. Muito obrigada.
Pedi aos senhores e senhores deputados o favor de ter alguma contenção nas conversas, porque a soma de todas dá um ruído na sala que torna difícil de ouvir o orador e é sempre desagradável interromper um pensamento. Tenho dois pedidos de esclarecimento, senhora deputada, e respondo em conjunto. Senhora deputada Ana Isabel Ferreira, do PSD, para o primeiro pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a baixa natalidade é uma séria ameaça à sustentabilidade da segurança social e coloca em risco o pagamento das pensões de hoje e de amanhã. E é por reconhecer esta realidade que o Governo AD coloca as famílias, os trabalhadores e os jovens no centro da sua ação governativa. Por isso pergunto, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, é ou não verdade que aumentamos o salário mínimo nacional, reduzimos o IRS, atualizamos os escalões contribuindo para que os portugueses disponham de maior rendimento no final do mês? É ou não verdade que reforçamos o IRS jovem, permitindo que milhares de jovens mantenham a maior parte do rendimento do seu trabalho na fase de vida em que tomam decisões sobre habitação, casamento e parentalidade? É ou não verdade que reforçamos o incentivo para a compra de habitação, isentando os jovens do pagamento de IMT e do imposto de selo, e concedemos uma garantia pública para os seus empréstimos à habitação? É ou não verdade que demos previsibilidade aos programas de apoio às rendas e cujo número de jovens a usufruir tem aumentado? É ou não verdade que reforçamos a gratuitidade das creches, aumentamos as ofertas das vagas, reduzimos o IVA em produtos essenciais para bebés e aumentamos o abono de família? É ou não verdade que alargamos a licença parental paga? É ou não verdade que aumentamos os valores de ação social para os estudantes do ensino superior? Pois é, senhoras e senhores deputados, aquilo a que assistimos aqui hoje não é oposição responsável, é puro oportunismo político. Rejeitam as soluções votando contra estas medidas no Orçamento de Estado e na Reforma Laboral, mas depois exigem resultados. Este populismo, adotado pelos partidos da oposição, do sim e não, do quer tudo e o seu contrário, é perigosa para o país e é reflexo da sua completa irresponsabilidade política que anda ao sabor das sondagens e dos humores das redes sociais. Porque governar não é fazer promessas irresponsáveis. Governar é ter a coragem de dizer a verdade aos portugueses e garantir que o país não paga amanhã o preço da irresponsabilidade da demagogia populista de hoje. Muito obrigada.
Sr. Senhora deputada Madalena Cordeiro do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Portugal tem falta de políticas ativas em defesa da família. Mas também o que é que seria de esperar de uma sociedade que não valoriza a vida, que ignora a família e que olha para as pessoas e para os relacionamentos de forma instrumental? É isto que acontece depois de anos de governos que seguiram agendas antinatalistas. Em Portugal, os jovens não conseguem tornar-se independentes, não conseguem aspirar a comprar uma casa, a construir o seu lar e a realizar aquilo que lhes é mais natural. Constituir família. E a realidade é que nunca houve verdadeira vontade política para resolver isto mesmo. Os senhores vêm hoje aqui para este debate como se estivessem muito preocupados com a natalidade, mas a verdade é que prestam um péssimo serviço às famílias todos os dias. Reduzem as mulheres ao estatuto de vítima e os homens ao estatuto de agressores. Preocupam-se mais em colocar uns contra os outros, em vez de promover famílias saudáveis. Apresentam a maternidade como opressora, a família como uma realidade retrógrada e a ideia de que as mulheres têm de deixar de trabalhar para que possam ser mães. E quando alguém não concorda convosco, chamam-lhe retrógrado, extremista, fascista e todos os istas que nos gostam de chamar. Precisamos de uma verdadeira perspectiva de família. Por exemplo, como valorizaria este Parlamento uma mãe que quer dedicar o seu tempo aos seus filhos? Provavelmente diriam que é um retrocesso inadmissível nos direitos das mulheres. E depois, precisamente, gostam de dizer que são os maiores defensores dos direitos das mulheres. Mas, senhores deputados, não há nada mais ofensivo para as mulheres, não há nada que atente mais contra os direitos das mulheres do que dizer que o pilar da igualdade é, por exemplo, a contracepção, do que dizer que para termos direitos iguais aos homens temos de contrariar a nossa natureza, que temos de negar e abolir tudo aquilo que tem a ver com a feminilidade. Falam tanto em direitos e em saúde sexual e reprodutiva que com esse título poderíamos achar que querem apoiar a maternidade, ajudar as mulheres na sua fertilidade, acompanhar as mulheres durante a gravidez, mas em vez disso é tudo o seu contrário, promovem o aborto como uma medida de planeamento familiar e olham para a maternidade como um obstáculo que retira a liberdade às mulheres. A pergunta que deixo, senhores deputados, senhora deputada Patrícia Gonçalves, quando é que vão verdadeiramente defender que as mulheres devem ser mulheres, que estas famílias podem ser famílias e que toda a vida tem dignidade e que acima de tudo, toda a vida é um dom que deve ser respeitado, amado e promovido.
Senhora deputada Patrícia Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora deputada Ana Isabel Ferreira, a senhora deputada não deve conhecer a realidade do país. Não. O tempo que as pessoas gastam no trabalho e não estão com os filhos, o dinheiro que falta ao fim do mês para pagarem as contas, a falta de habitação e de sítio para morar. Senhora Madalena, deputada Madalena Cordeiro, a senhora deputada está muito confusa. O LIVRE, o que quer é mulheres livres, com condições para poderem escolher a vida que quiserem e não reduzidas ao papel que o Chega quer que as mulheres sejam reduzidas. E é isso, senhora deputada. Muito obrigada.
Muito bem. Ora, para a próxima intervenção da apresentação de projeto, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por endereçar uma palavra de solidariedade e de pesar ao povo da Venezuela por causa do trágico sismo que se debateu neste território. Senhor Presidente, a família é muitas vezes usada como um objeto de arremesso político. Afinal, é um objetivo tão precioso para tantos. É um objetivo que eu próprio realizarei dentro de semanas. Mas porquê que tantos que o desejam não o realizam? É verdade que há razões de saúde. E há tanto a fazer para que a carteira ou a ideologia não sejam condições de acesso à procriação medicamente assistida. Mas há, sobretudo, razões económicas, de precariedade, de falta de habitação e de baixos salários. Portugal tem vindo a reduzir a sua precariedade. E foi mesmo na passada sexta-feira que derrotámos um pacote laboral que voltava a abrir a porta aos contratos a prazo, às semanas a 50 horas e aos fins de semana desregulados. Já na crise da habitação, Portugal tem marcado passo. Os preços da habitação estão a subir ao ritmo mais elevado de sempre. De sempre. O Governo desfez as reformas que funcionavam E agora vem-se vangloriar com uma garantia pública de compra de habitação para os jovens, que chegou a quem? A 4% dos jovens apenas. Enquanto os municípios enfrentam mais entraves do que nunca à construção de habitação pública. E o setor da construção nunca viu tanta instabilidade fiscal. Mas a verdade é que, senhores deputados, hoje falamos do rendimento dos pais. E ainda ontem tivemos uma novidade preocupante. É que o crescimento dos salários em Portugal está a abrandar. Quando o PS deixou o governo, as remunerações das empresas cresciam 12%, senhores deputados. Agora com a AD a governar, crescem apenas 7%, com a inflação a crescer. É este o resultado. Se nós queremos uma política de natalidade, nós precisamos mais do que uma política fiscal. Nós precisamos de uma política salarial, de um choque salarial. Mas qual é, então, o papel da política fiscal? Há dias debatíamos nesta Câmara, até por proposta da Iniciativa Liberal, o regresso do quociente familiar. É uma fórmula antiquada que fazia valer mais no IRS os filhos de quem tem rendimentos mais altos do que os filhos da classe média de quem mais precisa. Felizmente, o PS também abriu os olhos e essa proposta foi derrotada. Ironicamente, nós vemos hoje o Sr. Deputado Paulo Núncio, o pai do quociente familiar, a defender um aumento do instrumento que o veio substituir, a dedução por filho criada pelo PS em 2016. Bem-vindo, Sr. Deputado Paulo Núncio. As boas ideias vingam e esta está cá mesmo para ficar. É que em 2024, 1.200.000 famílias beneficiaram desta dedução. Representou 980 milhões a mais nos bolsos das famílias. O PS criou a dedução por dependente e aumentou-a. Aumentou-a em 2017, em 2020, em 2022, reforçando o valor e majorando o seu valor no segundo filho e seguintes. Hoje o que é que o CDS faz? Bom, faz um projeto que visa aumentar a dedução apenas do terceiro filho e seguintes de 150 para 600 euros. E do seguinte, 150 para 300. Bom, nós congratulamos-nos ao ver o CDS rendido a uma medida que a nós nos diz tanto. Mas vale a pena perguntar, será mesmo 1,23€ por dia que vai convencer uma família a ter um terceiro filho? Ou será preciso uma política de habitação mais eficaz? Ou será preciso uma política salarial mais ambiciosa? Será que não é preciso mesmo salvaguardar o programa Cresce Feliz? Numa altura em que o Governo da AD impõe novas regras que estão a fazer as creches saírem do programa e a deixar milhares de famílias angustiadas com o seu futuro. Se não é preciso mesmo apoiar as famílias nos custos combustíveis, nos custos dos alimentos, como fez um Governo do PS em 2022 perante semelhante crise inflacionista. Há medidas, senhores deputados, que contam muito mais no orçamento familiar, na decisão de ter um filho, do que este 1,23€ por dia que o CDS tem a ousadia de nos propor. Olhe, por exemplo, os manuais gratuitos, os espaços únicos, entre tantos outros, Sr. Deputado. E isso é especialmente verdade para quem não ganha o suficiente para pagar IRS. São 45% das famílias. Não é por serem privilegiadas, mas é porque nós toleramos uma economia de baixos salários. Foi por isso que em 2022 criámos a garantia para a infância. Reforçámos o abono de família para pelo menos 600 euros anuais. E foi por isso que tornámos o abono de família automático. E foi também para isso que criámos o complemento da garantia para a infância. Para proteger quem não recebe nem abono de família, nem tem coleta bastante para beneficiar plenamente da dedução por dependente. Hoje, ao estarmos a aumentar a dedução por dependente, não nos podemos mesmo, senhores deputados, esquecer destas famílias. Nós não podemos contar só com os filhos de alguns. Não podemos dar mais aos filhos de quem tem mais e deixar para trás os filhos de quem mais precisa. É preciso também ajustar o complemento da garantia para a infância. É isso que o Partido Socialista propõe. Aumentar este valor para os valores da dedução por dependente em vigor. Se ela aumentar, como propõe o CDS, então que também aumente este complemento da garantia para a infância. E é por isso que nós queremos que o Governo avalie esta medida e publique informação sobre a sua aplicação. Senhores deputados, o complemento para a garantia para a infância foi um marco na articulação entre o sistema fiscal e a proteção social. É verdade que corrigiu a regressividade que fez tantos benefícios fiscais só chegarem a alguns e mostrou que em Portugal também podemos ter deduções que funcionam para todos, como sucede em 13 países da OCDE, com créditos fiscais reembolsados.